E na nossa pauta, o curso de reanimação de recém-nascido, para recém-nascidos, que está sendo trazido pelo CREMEP em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado. E eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Pajeú o segundo vice-presidente do CREMEP, doutor Fernando Oliveira, acompanhando também o chefe de fiscalização do CREMEP, Silvio Rodrigues, e a doutora Madalena Oliveira, que é da Secretaria de Saúde do Estado, que vem à região trazer esse curso de reanimação. Aliás, é um tema, né, que interessa a toda a sociedade. Nós estamos acostumados a ver na imprensa nacional casos de reanimação, inclusive, na maioria das vezes, por bombeiros ou militares, em casos de urgência e emergência, e esse tema está sendo trazido também para a roda pelo CREMEP. Doutor Fernando, primeiro, onde vai ser esse curso e qual o público-alvo? Ele é apenas para profissionais de saúde? Ele é aberto para outros setores? Como é que vai funcionar esse curso? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Lio Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, do programa Manhã Total. Bom, esse curso está sendo realizado no Hospital Regional aqui em Afogados. Né? Ele tem um público específico para profissionais de saúde, né? Médicos, enfermeiros, porque a gente está trazendo para a região um treinamento específico em reanimação neonatal, também em icterícia e também em alta segura do recém-nascido. Vão ser três cursos, na verdade, que começaram ontem e hoje durante o dia todo. E queria acrescentar também que a gente tem a parceria da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, a SOPEP. A sociedade, junto com a Secretaria de Estado de Saúde e o CREMEP, em parceria, trouxemos esse curso aqui para a região do Pajeú. Madalena vai explicar depois, com certeza, por que a gente escolheu o Pajeú. Tem um motivo também da gente ter trazido para aqui, para Afogados. Queria aproveitar e dizer que hoje estamos aqui em Afogados. Amanhã esse curso também vai ser replicado na cidade de Serra Talhada. O CREMEP abriu essa porta com a criação, né, da diretoria especial para o interior. Então hoje a gente tem um programa de atenção médica, de trazer atualização médica para o interior do estado. Então, em parceria com a sociedade e com a Secretaria de Saúde, estamos trazendo, abraçando aqui a região do Pajeú, em Afogados, mas também outras cidades vão ser contempladas com esse curso.
E para a doutora Madalena, justamente sobre a necessidade, a explicação de por que esse curso vem à nossa região. Geralmente, cursos dessa natureza são precedidos de um levantamento ou de um diagnóstico. Há uma preocupação específica em relação aos recém-nascidos aqui no Pajeú, doutora? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. A preocupação não é especificamente em relação à região. Eu faço parte da Gerência de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria Estadual de Saúde e a gente acompanha sempre os nascidos vivos, os óbitos, porque acontecem no estado. A gente tem um número de óbitos de crianças, chamada mortalidade infantil, abaixo de um ano, ainda um número expressivo, vem reduzido ao longo dos anos, mas a gente ainda tem muito que trabalhar. E a gente sabe que inúmeros fatores são determinantes para esse óbito acontecer. Um deles que mais nos preocupa é relacionado à mortalidade já nos primeiros dias de vida, a mortalidade neonatal precoce nos primeiros 6 dias de vida, que está muito relacionado à assistência pré-natal em relação a doenças maternas pré-existentes ou doenças relacionadas à gestação, mas também com assistência ao parto e ao nascimento. Então, assim, a Sociedade de Pediatria de Pernambuco detém a tutoria desse curso de reanimação neonatal e fez um estudo junto com dados da Secretaria mostrando, assim, as regiões onde ainda existe uma prevalência da chamada asfixia neonatal. Grande maioria das crianças nascem sem necessidade, assim, de nenhuma intervenção, certo? Mas existem algumas, uma a cada 100, precisa de algum tipo de ajuda para iniciar a respiração e outras vão precisar de suporte mais avançado. Então, foi feito um levantamento, algumas regiões mostraram, assim, mais uma prevalência maior, certo? Sem ser um dado tão preocupante, especificamente o Pajeú, claro. Afogados, não. E foram selecionados com o recurso que havia alguns hospitais que foram do Sertão e do Agreste e foram orientadas essas pessoas a fazer esse treinamento. O treinamento especificamente é destinado a médicos e enfermeiros que prestam atenção ao nascimento dessas crianças, então seja na sala de parto, e com a parceria que a gente fez também com o CREMEP, a gente estendeu esse treinamento da reanimação neonatal para uma alta segura do recém-nascido, a alta hospitalar segura, com segurança que essa criança vai para casa sem ter problemas maiores, certo? E a gente fez isso juntamente com um treinamento também sobre icterícia neonatal.
Bom, a gente teve aqui na nossa região, há um tempo, uma prevalência muito grande de casos onde a maioria das mães tinham que ser transferidas e havia uma demanda por vagas de UTI neonatal. Isso num passado que, graças a Deus, ficou para lá. A gente tem um número menor disso. O Hospital Regional melhorou o nível de atendimento, a Rádio Pajeú é meio que uma caixa de ressonância social, essas demandas geralmente chegavam para a gente. Havia casos absurdos no passado de mães que tinham muito sofrimento nas transferências e muitas vezes as crianças nasciam em hospitais a caminho do Recife porque não nasciam, não havia condições de fazer esse atendimento, ou a alegação de que não havia profissionais para esse atendimento ou estrutura para isso. A melhoria dessa realidade reduz os casos de morte nessa faixa etária de até um ano?
Com certeza. É notório a melhoria do cuidado que a gente vem do Hospital Regional Emília Câmara no acolhimento. É todo um processo que vem desde a assistência ao pré-natal, um pré-natal adequado, de qualidade, com os exames que as mães têm direito e o acompanhamento mensal ou semanal já no final. Então, isso é notório. E também o acolhimento que o hospital tem dado, a presença dos profissionais que são necessários para o atendimento ao parto, ao nascimento, o obstetra, anestesista e o pediatra neonatologista, tudo isso com certeza vai impactar sempre numa melhoria da condição de vida da criança e, com isso, uma redução da mortalidade infantil.
Agora, quando a gente fala sobre reanimação de recém-nascidos, isso gera um outro debate, doutor Fernando. Nós temos muitos casos no país relatados, eu falava sobre isso agora há pouco, de crianças que já tiveram alta, mas que acabam engasgando, você escuta os mais variados relatos, né? Desde de problemas relacionados a crianças que se engasgam até com leite ou outro tipo de alimento que começa a ser introduzido, e fica sempre aquela preocupação, as mães, principalmente de primeira viagem, têm um medo muito grande de algo que possa acontecer e de não saber reagir a isso. Qual é a recomendação imediata para crianças que já foram liberadas, que já estão em casa e que passam por levam um susto desse aos pais?
Bom, uma excelente pergunta. Acho que o primeiro passo é você tentar manter o controle em relação à situação, né? A aspiração, tanto de corpo estranho como também de leite, né, que é o engasgo, pode acontecer nessa faixa etária, mas habitualmente não é tão grave, né? A gente sempre tenta orientar a família na alta hospitalar, mas de antemão, o que é que a gente poderia antecipar aqui para o seu público? Você tentar colocar a criança do lado esquerdo, tentar tirar o que tiver de excesso na região da boca, né? E tranquilamente fazer com que ele coloque na palma, a palma da mão e a criança deitada, e você pode bater, né, nas costas da criança. Essa é uma das medidas que a gente pode fazer. Para cada faixa etária, existe uma situação que a gente orienta, né? No recém-nascido, o principal é você botar ela de lado, tirar o que tiver de excesso na região da boca, né? E na maioria das vezes isso já resolve, tá? E em caso mais grave, claro, nesse caminho procurar também uma emergência para poder ser feita a aspiração com um aparelho específico, outra medida que é a intubação, se for o caso.
Muito bem. Aqui conosco também o doutor Silvio Rodrigues, que é chefe de fiscalização do CREMEP. Além dessa atividade, o que o CREMEP está trazendo ao Pajeú, doutor Silvio? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia ao ouvinte da Rádio Pajeú. Bom, nós já estivemos aqui antes, no Pajeú, né, na região do Pajeú, a Falada em Gazeira e toda a cidade que compõe a Géres, a décima Géres. Na verdade, o papel da fiscalização aqui hoje é mais um papel preventivo. Não houve nenhuma demanda, não houve nenhuma denúncia. A gente optou de fiscalizar ontem a UPAE. A gente nunca tinha fiscalizado um unidade de pronto atendimento de especialidades aqui na região, só de Caruaru. Nós gostamos do que vimos, do ponto de vista do que está presente ali, de aparelhagem, das especialidades que estão... A gente sabe que existe uma demanda ainda maior do que essa, né? O papel da gente é trabalhar para otimizar essa demanda. Mas o papel da fiscalização sempre é auxiliar nesse contexto que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, se você fiscaliza a unidade de base de saúde da Afogados em Gazeira para identificar como é que está o acolhimento, o atendimento à gestante, como é que está a parte do número de agentes comunitários de saúde, como está a parte do NASF, se está adequado em relação à demanda da população, se aquelas gestantes estão sendo acompanhadas de forma adequada. Então, tudo isso já é uma forma de você prevenir para que se identifique gestações de alto risco e diminua, consequentemente, situações adversas no nascimento do recém-nascido. Então, o papel da fiscalização, basicamente, é esse, é o papel preventivo. E nos hospitais de grande porte é saber se existe equipamento e se existe uma equipe completa, adequada para fazer aquele atendimento. Como foi falado aqui, nós estivemos aqui antes e depois da situação atual do hospital regional. E vimos a diferença, né? A gente chegou a ver situações aqui onde um único obstetra, ele encaminhou uma gestante para Recife e só voltou no dia seguinte, no transporte. É. Quer dizer, não resolveu o parto, que seria uma indicação de parto cesáreo, aqui na região, na cidade. Então, a importância da fiscalização é você tentar reverter situações adversas que coloquem o risco da população ir para um transporte, um tempo longo de transporte para uma cidade como Recife, onde já existe uma superlotação, que resolva as questões aqui.
Bom, aqui no PAGEU a gente tem tido a percepção de que aumentou o número de, digamos, a oferta de profissionais médicos, desde os programas de atenção básica, né, a gente tinha uma carência constante e isso acabava gerando problemas, mas a percepção que se tem é que se diminuiu muito. Por outro lado, né, em paralelo, aumentou a oferta de cursos de medicina no estado. Serra Talhada, por exemplo, hoje já é uma cidade que também recebe, em que pese também ser um polo médico, mas tem um curso de medicina público lá. Como é que o CREMEP tem acompanhado a qualidade desses cursos de medicina que são oferecidos em Pernambuco?
Bom, a gente tem visto com preocupação, né, pela grande demanda de abertura de escolas médicas sem condições. O que a gente vê, existe pré-requisito para abertura de escolas médicas. Os hospitais teriam que ter as 4 áreas básicas de formação de residência, tem que ter alguns critérios, só que quando você abre uma faculdade de medicina, você não, esses critérios não são obedecidos e mesmo assim as faculdades são abertas. E hoje a gente vê inúmeras faculdades no Brasil e algumas aqui no estado de Pernambuco que não oferecem uma condição da aula prática, né, da atenção prática ao estudante de medicina, porque ela foi construída uma sala, um prédio, um boneco de reanimação, mas não existe uma estrutura onde o estudante pode fazer a parte prática na atenção básica, até mesmo na atenção terciária. Então, nós entendemos que hoje se abre escola médica no Brasil sem um mínimo de condição para ser aberta. Isso é uma preocupação da gente. Por isso que a nossa defesa é em cima de abertura de escolas médicas de qualidade, que respeitem, inclusive, o que está na legislação. Uhum. Né? Para você abrir escola médica, são vários critérios que você tem que ser ultrapassado para ser aberto.
Esse que é nosso único curso aqui no PAGEU já foi avaliado?
O curso de Serra Talhada é um curso público, né? É uma faculdade ligada à Universidade de Pernambuco. Uhum. Ele tem um hospital, já foi avaliado, a gente já fiscalizou o Hospital Regional Serra Talhada inúmeras vezes. O OSPAM. É uma universidade pública, na verdade é uma extensão da UPE. Uhum. Né? E o aparelho de prática, que é o OSPAM, ele se adequou à unidade. Logicamente, nós estaremos lá hoje no em Serra Talhada e estaremos numa fiscalização. A fiscalização tem que ser sempre contínua, principalmente em hospitais que oferecem esse trabalho da formação do estudante. Uhum. Mas, dentro de todas as dificuldades que tem, né, Serra Talhada tem uma unidade básica de saúde que alberga esses estudantes, a gente sabe isso, que a gente teve lá também na fiscalização das unidades básicas, e tem um hospital que tem condições de ser um hospital de referência. Logicamente, tem que melhorar muito. A gente sabe que abrir também um hospital de Serra Talhada, regional. Uhum. Né? E o OSPAM vai ficar basicamente para a saúde materna e infantil. Então, tudo isso contribui com a formação dos estudantes daquela região, uhum, dessa região.
E vale lembrar também, Nil, que o CREMEP, ele está começando a chegar junto aos estudantes de medicina, né? Na prevenção e na ética em relação à medicina. É bom deixar claro que nós, como Conselho Regional de Medicina, uma autarquia, nós não podemos interferir diretamente nas universidades. Uhum. Né? Nós só podemos agir, nosso conselho é para médicos formados. Mas mesmo assim, o conselho tem essa preocupação dentro do Estado, está fazendo todo esse trabalho que Silvio comentou com você, e fazendo um trabalho de prevenção junto aos estudantes do internato, que são aqueles estudantes do 9º, 10º, 11º e 12º períodos de medicina. Principalmente em relação à ética. Né? É uma coisa que a gente tem que discutir muito hoje em dia, além da qualidade do serviço formador, a ética dentro da profissão, em relação ao cuidado que temos que ter com o nosso paciente, ao cuidado do que a gente pode divulgar. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, uma das situações que mais caçam médico no Brasil é propaganda médica inadequada. Você está lá operando um paciente, você para tirar uma selfie com um paciente com a barriga aberta. Isso é um absurdo.
Claro.
Então, a gente tem que ter cuidado hoje também em relação a isso. Então, o Conselho de Pernambuco, né, na presidência do Dr. Mário Fernando, ele demonstrou essa preocupação e a gente está tentando, junto às universidades, fazer todo um trabalho na formação, apesar de não ser uma atuação do Conselho. Tá? Eu queria...
Muito bom, muito bem pontuado. Muito bem, doutora Madalena, vamos reforçar hoje em Afogados, amanhã em Serra Talhada, curso de reanimação de recém-nascidos, comunidade ligada ao Hospital Regional Emília Câmara, ao OSPAM, deve ficar, portanto, alerta para receber essas informações. O curso aqui em Afogados começa que horas?
Começou já às 8 horas, as institutos da Sociedade de Pediatria já começaram. A gente ontem fez já a primeira parte, que foi sobre a icterícia neonatal, o diagnóstico, o acompanhamento, fizemos testagem nos equipamentos também, e sobre a alta segura do recém-nascido. Então, hoje é especificamente para médicos e enfermeiros que prestam assistência à sala de parto, que é o curso de reanimação neonatal. E amanhã a gente vai fazer o mesmo curso, o mesmo treinamento de reanimação neonatal no OSPAM, certo? Para médicos e enfermeiros. E no outro dia, na sexta-feira, a gente vai fazer o treinamento de icterícia neonatal. E alta segura, que além desses médicos, são chamados os médicos e enfermeiros que fazem atendimento no alojamento conjunto, acompanhamento até a alta da criança.
Muito bem. Eu quero agradecer aqui a doutora Madalena Oliveira, que é da Secretaria de Saúde do Estado, ao doutor Fernando Oliveira, segundo vice-presidente do CREMEP. Seu pai, o senhor tem raízes no Pajeú, seu pai é carnaibano?
Meu pai é de Carnaíba, né?
O senhor morou aqui no Pajeú?
Quando pequeno, né? Mas depois que adolescente fomos para o Recife para estudar e acabei ficando por lá, mas sempre, né, vem a região, porque meu pai ficou enterrado aqui em Carnaíba. E minha mãe é viva e é de Princesa Isabel, aqui na Paraíba, né? Então eu tenho um laço, um carinho, gosto muito dessa região. Passei minha infância por aqui.
Tem sangue sertanejo, então.
Exatamente.
Agradecer ao doutor Fernando e agradecer também ao doutor Silvio Rodrigues, chefe de fiscalização do CREMEP. Essa atividade também tem o apoio da Sociedade de Pediatria de Pernambuco.